voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Carlinhos Enz, seu convidado de hoje. Carlinhos, eu estava aqui, enquanto ouvia a música, pensando que você falou dessas informações todas, e como é que isso chega, como é que isso se traduz na tua música? Você foi fazer escola de música e daí você, como é que você separou as coisas?
Eu digo até sincero, assim, porque quando você vai para uma escola de música, por exemplo, eu entrei em 81, né? Eu, sinceramente, a escola de música, ela não tinha essa escola, não. Hoje você já tem uma certa abertura, porque já tem muitas pesquisas, né, sobre...
Mas naquela época,
muito grande. Ninguém nem se falava nisso, né? A única coisa que eu fui ter de informação que chegava
próximo... Que absurdo,
próximo, né? Esse é o Brasil,
que,
né?
Que país que tem vergonha das suas raízes, né?
Quem conseguiu chegar nesses campos acadêmicos de escola de música tradicionais daquela época foi o Quinteto Violado, a Banda de Pau e Corda, que aí é minha escola, porque quando eu comecei a ter aula foi com o pai do Sandro, que era do Quinteto.
Olha só, nem sabia disso.
Daquela época, que era o pai dele, chama o Ócile Simões, né? Que eu estava falando aqui com o meu amigo Erivan, aqui de Brasília, que é de Natal, do Rio Grande do Norte, mas mora aqui.
Isso, está te acompanhando aqui no estúdio.
Veio aqui, né? E eu estava falando para ele que esse meu professor, Ócile Simões, foi contemporâneo de Cuside Almeida, que foi junto com Clóvis Pereira, que foi o criador daquela Orquestra Armorial, né?
São todos herdeiros de um movimento que o Suassuna encabeçou,
com Clóvis Pereira, aí dessa época, o Ócile...
Acho que o Eldelmiro também fazia parte de um...
Era porque foi um movimento na época daquele projeto Roquete Pinto. Você lembra que era a abertura do programa era uma música da Orquestra Armorial.
Uhum.
E aí o Ócile Simões, que era oboísta, tinha conterrâneos que moravam que vieram para Pernambuco para ir para a rádio Jornal do Comércio, que tinha uma orquestra que tocava Sivuca. Guerra Peixe estava em Recife nessa época, na década de 70, com Hermeto Pascoal. Então, assim, esse meu professor, ele com o filho Sandro, que depois foi tocar no Quinteto, bem novinho, com 13 anos, aí estourou o Quinteto Violado, né? Então, esse universo foi que me influenciou na flauta.
Claro, imagina.
Isso sem falar do Zé da Flauta, que também, quando saiu do Quinteto, foi tocar com Alceu, que estourou, ia muito em Natal, e sempre... Porque o Ócile foi o professor de todos, né?
Mas aí eu quero esclarecer que nós estamos falando de flauta transversal.
Transversal, é. Isso.
Mas que já não deixa de ter um preconceito aí, porque o pífaro, né?
É.
Que é a flauta tradicional do...
Eu toco o pífaro. E nesse disco, Fuxico de Feira, foi justamente para buscar esse universo da... flauta tradicional brasileira, né?
Você aprendeu pife depois do transversal, né? É impressionante.
Não, eu aprendi depois.
Porque é interessante isso, né?
É porque, como eu lhe disse, nas escolas não tinha essa abertura, porque tocar flauta transversal era um instrumento erudito da orquestra.
Bom, e temos outra música para chamar, vamos lá? Qual que vai ser?
É do Fuxico de Feira, a música chama Fuxico de Feira, né? Que ela faz todo um resgate dessas minhas influências.
Né?
Que eu toco o pífano, porque todos os instrumentos que eu toco, eu sempre gravo, para justamente colocar como uma prática de alguém que vai ouvir um disco.
Então vamos lá, Fuxico de Feira.
Thank you.
Carlinhos Zenz é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Carlinhos, além de Brasília, onde você está agora gravando esse programa, você sabe que você vai ser ouvido lá em Natal, Fortaleza, Manaus, Rio Branco, Teresina, olha só.
Está aumentando, né? Estou gostando de ver, sempre...
Todo manda. Esse povo aí já está ouvindo a gente no programa Escala Brasileira. Então eu quero que você passe um contato seu para essa gente toda que queira fazer, de repente, chamar para um show, sei lá, uma palestra.
Tem um e-mail, né, que é o carloszenz@gmail.com, e tenho também o Facebook, né, que se me botar lá no Face, Carlos Zenz, eu apareço. E também...
O Zenz, deixar bem claro, o Zenz tem um S
isso no,
depois
no final,
do N, porque foi para diferenciar. Aliás, de onde que veio esse nome artístico?
Rapaz, eu desde pequeno, eu sempre não tive esse padrão de beleza, né? Então, menino, eu parecia, eu até estava falando para o Ivan, que eu parecia aquele Craúna do Enfio, né? Que era, sempre fui magrinho.
O Craúna. Vou fazer isso.
Aí eu sempre me colocava muito apelido. Então você imagina, em cada lugar que eu chegava, eu morei 10 anos em São Paulo, né? Me formei em São Paulo, estudei na Unesp e tal. E cada lugar que eu ia, as pessoas botavam um nome. Então, em Natal, que eu tinha uma atividade, que eu estudava na escola de música, de 81 até 86. Então me chamava de Carlinhos da Flauta. Tem uma cantora lá em Natal chamada Lucinha Lira, que eu toquei num grupo chamado São Cristal dela, que ela botou o apelido de Carlinhos Bico de Ouro. Então é assim, era em cada lugar que eu chegava, em São Paulo me chamavam de Carlinhos de Natal.
Ou seja, você não tinha
era
um nome
confusão.
Artístico
aí
definido,
eu queria
nem arrecadar, né?
Era, eu disse não, isso era um problema, sem ter noção de direitos autorais, né? Aí quando eu, ouvindo aquela música do Caetano, Meu Bem, Meu Zé, Meu Mal, e sempre fui muito um cara muito tranquilo, assim, nunca fui de briga, né? E além de tudo, tocando flauta, então a minha tendência era desopilar e meditar mesmo, né? Aí eu coloquei o nome de Carlos Zenz, porque li um livro também chamado aquele Arqueiro... História Cavalaresca do Arqueiro Zen, né? E aí ficou, até hoje, fui fazer um concerto... Na época que eu estudava na Unesp, né? Flauta e piano num encontro nacional de música brasileira em Vitória. Aí já aproveitei e botei o Carlos Zenz e daí pra frente. Quando eu cheguei em Natal, o pessoal já estranhou, mas depois se acostumou, né?
Quando é que você pôde passar a mostrar a música tradicional, explorar a música tradicional sem preconceito?
Olha, foi quando eu tive duas oportunidades na minha vida. Foi no Projeto Pixinguinha, que foi em 97, que eu fiz com Nelson Sargento e uma banda, era um grupo que tinha de samba lá no Rio de Janeiro, chamado A Família Reutemann. E aí viajei o centro-oeste, indo de Goiânia até o norte. E aí eu pude mostrar já essas experiências minhas, né? E depois, em 2005 também, eu participei do projeto Pixinguinha, que foi um momento muito especial, com Moacir Luiz, grande Moacir Luiz, e uma cantora do Maranhão chamada Cecília Leite. E depois, seguidamente, eu já, com contato com Recife, fui participar de um disco de Lira de Itamaracá.
Justamente.
E aí tinha um documentário chamado Eu Sou Lia, aí daí eu fiz uma música que tá até no disco Fuxico de Feira, chamado Cirandando pela Praia.
Opa, vamos a ela?
Bora.
Bora. Cirandando pela Praia.
Tem a participação de Lita Maracá, que esse disco me levou pro projeto Pixinguinha, porque tem uma participação de Dominguinhos também, né, numa música chamada Cabeceiras, que é minha, de Dácio Galvão. E aí foi grande, ficando tudo... Como diz o Gonzaguinha, né? Mais maior de grande, né?
Dizia, né?
Dizia. Cirandando pela praia, né?
Música. da praia. Lá vai ter cirandeiro, no passo, na dança, na pancada do mar. Lá vai ter cirandeiro, no passo, na dança, pela praia.
Vamos dançar ciranda, cirandando à beira-mar. Vamos dançar ciranda, cirandando pela praia. Lá vai ter cirandeiro, o passo da dança na bancada do mar. Vai ter cirandeiro, do passo na dança, pela praia. Lia, ô Lia, venha ver Iemanjá. Traga o seu cirandeiro, do passo na dança, na bancada do mar. Traga o seu cirandeiro, do passo na dança, pela praia.
Lia, sou Lia, eu sou Lia de Itamaracá. Traga os meus cirandeiro, no passo na dança, na pancada do mar.
Traga o seu cirandeiro, no passo, na dança, na bancada do mar. Traga o seu cirandeiro, no passo, na dança, pela praia.
Lia, sou Lia, eu sou Lia de Itamaracá.
Estamos apresentando Escala Brasileira.